Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião ordinária do dia 2, com ordem do dia distribuída com tempo. Mas antes de entrar na mesma, eu queria dar aqui uma nota pessoal, sobretudo de agradecimento pelo gesto que todos os membros desta comissão tiveram para comigo num período complicado. E, portanto, foi com muito agrado que eu recebi uma coroa de flores em nome desta comissão, de todos os membros e do seu staff, e, portanto, muito, muito obrigado. Feita esta nota inicial, vamos à aprovação da ata número 17. Eu pergunto se alguém tem algo a dizer sobre este documento. Se não, damos a ata como aprovada. Passamos ao ponto número 2, para discussão e votação de um documento importante que, de certa forma, rege o funcionamento desta comissão. Estamos a falar do regulamento da comissão, onde nós enviamos, ou os serviços enviaram também, este regulamento já há uns dias atrás, com as respectivas grelhas. Eu devo dizer que nós tivemos uma discussão inicial logo nas nossas primeiras reuniões, mas deixamos sempre a aprovação final para um momento em que as competências estivessem completamente definidas e, portanto, só hoje temos essa oportunidade para apreciar o mesmo e votar. E, portanto, eu questiono a Comissão, todos os grupos parlamentares, se querem fazer alguma intervenção sobre esta matéria ou se todos nós nos sentimos confortáveis com o documento e a sua redação. Pronto, interpreto o vosso silêncio como anuência e, portanto, damos como aprovado o nosso regulamento da Comissão por unanimidade. Passamos ao ponto número 3, tem a ver com as petições, ainda no âmbito da sua admissibilidade. Estamos a falar da petição número 80, que tem a ver com o impedimento ou embargo das obras nas cascatas do Tahiti, mas é nas terras do Burro, não é propriamente na Polinésia Francesa, que tem 10 assinaturas e, portanto, tendo este número de assinaturas, o que importa saber é se os grupos parlamentares ou os seus deputados querem discutir as notas de admissibilidade para nós podermos colocar a votação esta nota de admissibilidade. Como tem poucas assinaturas, por assim dizer, de acordo com o nosso regimento, e partindo do pressuposto que ninguém quer fazer questão de nomear um relator, portanto, esta nota de admissibilidade, caso seja aprovada, será convertida de imediato em relatório final, e o processo termina com tudo isto. Portanto, dito isto, pergunto se alguém quer discutir as notas de admissibilidade. Pronto, é normal que assim seja, que ninguém queira, e, portanto, podemos colocar à votação, que também presumo que seja aprovado por unanimidade, e, portanto, passa de imediato a relatório final e damos por concluído também este processo. Passamos às iniciativas legislativas, um ponto inicial relativamente à distribuição das mesmas, e, portanto, temos um projeto de lei número 23, de iniciativa do Partido Animais e Natureza, que tem a ver com a alteração do regime de ordenamento e gestão das praias marítimas, prevendo a possibilidade de permanência e circulação de animais de companhia. Seguindo aqui a nossa sequência, o relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu pergunto ao Sr. Coordenador quem é que será o relator deste projeto de lei.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O relator indicado pelo Partido Socialista é a deputada Raquel Ferreira.
Muito bem. De igual forma, temos o projeto de lei número 242, da iniciativa do Partido Comunista Português, que altera a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, do Ordenamento, do Território e do Urbanismo. E desta feita cabe ao Grupo Parlamentar do Chega indicar um relator, por isso o deputado Bernardo Peçanha.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados. Será o deputado Raul Melo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, passamos agora à discussão e votação também de projetos de lei, processos já mais avançados. Temos dois projetos de lei para discussão e votação, com relatórios já concluídos. Sabendo que o Sr. Deputado Francisco Covilhinhas Lopes ainda não chegou, eu ia pedir autorização para começarmos pelo segundo, a segunda proposta de lei, aqui de iniciativa do Governo.
Bom dia a todos. Sobre este projeto de lei, o Sr. Deputado Francisco Lira não vai conseguir estar presente. Portanto, pedi aqui o adiamento desta discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está resolvido. Passamos então à proposta de lei, uma iniciativa do Governo, a proposta de lei número 8, que tem a ver com a aprovação das grandes opções para 2024-2028. É algo que está a acontecer em todas as comissões. E, portanto, eu peço ao Sr. Relator, o Sr. Deputado Carlos Cação, do Partido Social Democrata, para a apresentação deste relatório e depois seguir-se-á uma intervenção dos deputados que queiram fazer e, no final, teremos uma votação deste relatório. Sr. Deputado, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todos. Este parecer da proposta de lei número 8... da 16ª, aprovar as grandes opções de plano 2024-2028. O Governo, o 24º Governo Constitucional, apresentou à Assembleia da República esta proposta de lei. Esta iniciativa deu entrada no dia 2 de julho de 2024 e foi admitida no dia 4 de julho. Esta proposta de lei foi subscrita pelo Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro do Estado das Finanças, ainda pelo Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares e foi aprovada em Conselho de Ministros no dia 25 de junho de 2024. E agora cumpre à Comissão de Ambiente e Energia emitir parecer sobre este projeto de lei. Para enquadramento, é assinalado que as grandes opções de plano de 2024-2028 correspondem às orientações e escolhas fundamentais de política pública, económica, social, ambiental e territorial até 2028 e estão assentes em 6 desafios estratégicos. Um país mais justo e solidário, um país mais rico, inovador e competitivo, um país com um Estado mais eficiente, um país mais democrático, aberto e transparente, um país mais verde e sustentável e um país mais global e humanista. Estes 6 desafios estratégicos identificados são convergentes com a Estratégia de Portugal 2030, com as recomendações da União Europeia e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Sendo que as opções de política económica e social e territorial se desenvolvem em 5 áreas de atuação distintas. Alterações climáticas, demografia, desigualdades, sociedade digital da criatividade e inovação. A implementação das GOP 24-28 será financiada tanto pelo Orçamento de Estado como por instrumentos europeus, PT 2030, que está em fase de encerramento, o REACT-EU, o PRR e ainda o PT 2030. Estas GOP 24-28 estabelecem como prioridade estratégica a neutralidade carbónica até 2050 ou, idealmente, até 2045. Pronto, as matérias no âmbito da competência da CAEN, temos a parte do ambiente e na parte do ambiente está dividida em 7 áreas de intervenção. A primeira, água, um recurso cada vez mais estratégico. A segunda, reformar o setor dos resíduos e acelerar a economia circular. A terceira, proteção do litoral e efetivar uma mudança de paradigma. A quarta, conservação da natureza e biodiversidade, uma prioridade efetiva. A quinta, ordenamento do território e planeamento ambiental. A sexta, governação ambiental, maior transparência e eficácia. E a sétima, maior impulso às políticas de ação climática. Isto respondendo à parte do ambiente. Quanto à energia, os objetivos serão uma transição energética e competitiva sustentável. A opinião do deputado relator, o presente parecer exime-se nesta... Sob o presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a opinião sobre a proposta de lei e reservamos para o seu grupo parlamentar a sua posição para o debate em plenário. Quanto às conclusões, o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei número 8, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo à Comissão de Ambiente e Energia emitir parecer sobre as matérias da sua competência material. A proposta de lei visa aprovar a lei da grandes opções para 2024-2028, integrando as medidas de política e de investimentos que contribuem para as concretizar. Ao abrigo do disposto do artigo 92 da Constituição da República Portuguesa e nos termos do artigo 2 da Lei 108/91 de 27 de julho, a proposta de lei foi submetida à apreciação do Conselho Económico e Social, que ainda não emitiu parecer. Em conformidade com o artigo 142 do Regimento e para os efeitos do disposto no número 2 do artigo 229 da Constituição, foi promovida a consulta dos órgãos do Governo das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Face ao exposto, a Comissão de Ambiente e Energia considera que a proposta de lei número 8 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República, pelo que emite o presente parecer nos termos do exposto número 3 do artigo 205 do Regimento, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para os efeitos de elaboração final do relatório final. Em anexo, anexamos a nota técnica elaborada por estes serviços. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Feita esta apresentação, deixo agora aqui um espaço para intervenções dos Srs. Deputados antes de passarmos à votação. Pergunto quem é que se quer inscrever. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao deputado Carlos Cação e ao PSD a elaboração do relatório das grandes opções do plano. Verifico claramente que há uma similitude grande em relação àquilo que é a visão em matéria de ambiente entre o Partido Social Democrata e a Aliança Democrática e aquilo que foram a governação do Partido Socialista nos últimos anos. O objetivo nesta comissão, de facto, é garantirmos esta transição energética e continuar a garantir a proteção a determinadas áreas e a valorização de determinadas áreas estratégicas, nomeadamente como aquelas que o deputado Carlos Cação indicou, a água, resíduos e energia. No entanto, parece-nos que, por parte da Comissão de Ambiente, ou dos deputados da Comissão de Ambiente do Partido Socialista, esta avaliação fica prejudicada pelo facto de não se ter acesso ao parecer do Conselho Económico e Social, conselho que é obrigatório nos termos da alínea A, do número 1, do artigo 2 da Lei 108/91. No entanto, o Partido Socialista agradece o esforço ao deputado Carlos Cação por este relatório e, acima de tudo, dizer que seria importante ou é importante que o parecer do Conselho Económico e Social pudesse ser do conhecimento dos deputados desta comissão.
Antes de passar a palavra a outros deputados que se querem inscrever, só dar aqui uma nota e tem a ver aqui com os nossos serviços. O SES informou esta comissão e outras de que esse relatório só iria ser feito durante o mês de outubro. Fica só esta nota para a vossa análise, para complementar a vossa informação. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Agradecer ao deputado pela explicação e relaboração do relatório e enfim, dizer também que aguardamos então pelo relatório do SES, que é importante naturalmente e que é obrigatório por lei.
Sr. Deputado Carlos Cação, quer dar aqui alguma nota adicional?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que hoje, em momento desta discussão, a nossa foi até antecipado. Normalmente os parceiros do SES vêm sempre ali em outubro, portanto, ainda está dentro do prazo, mas certamente e de certeza que não vamos discutir isto em plenário sem termos o parecer do SES, logo que o SES emite o parecer, naturalmente chegará à comissão e será naturalmente distribuído a todos os deputados. Muito obrigado.
Eu creio que no próprio relatório até já se faz alusão a isto. Pronto, espero que os seus deputados se sintam confortáveis. Não quero que votem nada que não estejam confortáveis, mas eu pergunto mesmo se com esta chega e ficará em ata e ficará também gravado, se estamos em condições de poder votar e votar favoravelmente o relatório que o Sr. Deputado fez. Ricardo, sim. Bernardo, sim. Pronto. Desculpa estar, se calhar, a pressionar. Okay. Mas...
Não, com certeza. De acordo com aquilo que é a informalidade e bem que o Sr. Presidente conduz estas reuniões, o voto do Partido Socialista em relação ao relatório elaborado pelo deputado Carlos Cação é um voto negativo em relação ao relatório das grandes opções do plano, Sr. Presidente.
Portanto, deduzo, o Partido Socialista vota contra.
Exatamente.
O Partido Chega vota a favor. Pronto. Acho que podemos passar. A educação é o Sérgio, não é?
Eu julgo que.
Cada partido pode votar como bem entender.
Mas já acho que.
Sr. Deputado Carlos Cação, faz favor.
Não, é só perguntar ao Sr. Deputado. Ricardo Pinheiro, se é necessário alterar alguma coisa no relatório para alterar a posição do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Cação.
Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. E obrigado, Deputado Carlos Cação. A posição do Partido Socialista é clara e eu acho que fui perfeitamente perceptível em relação a esta questão. Um relatório desta dimensão precisa de dados completamente explícitos para serem avaliados, até disse que, do ponto de vista daquilo que são a visão e a opção estratégica, está em linha com aquilo que é a visão do Partido Socialista. No entanto, o parecer do Conselho Económico e Social é absolutamente estruturante e fundamental para consolidar a posição do Partido Socialista, neste momento existindo uma antecipação em relação à discussão do relatório das grandes opções do plano, face àquilo que é a entrega do relatório do SES, a posição do Partido Socialista é não votar favoravelmente o Conselho, o relatório do deputado Carlos Cação. No entanto, agradecemos o esforço e a forma profissional com que o deputado Carlos Cação fez este trabalho.
Uma declaração final, Carlos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que noutras comissões houve um texto que foi comum e que o Partido Socialista também deu parecer favorável sobre um texto que foi integrado no relatório. Se o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro tiver seguir o mesmo caminho que foi seguido noutras comissões, podemos...
Acho que foi na primeira comissão.
Ricardo, queres dar... Sr. Deputado, queres dar uma nota?
Eu acho, Sr. Presidente, agradeço esta questão. A posição de mim próprio, enquanto coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é, de facto, continuar a manter o voto negativo em relação ao parecer das grandes opções do plano. Tá?
Muito obrigado, Srs. Deputados. Podemos dar por concluída este ponto. Portanto, o relatório foi aprovado com os votos a favor do Partido Social Democrata e do Chega e com os votos contra do Partido Socialista, de acordo com o argumentário que aqui foi explicado de forma muito clara. Passamos aos projetos de resolução. Em primeira instância, no que diz respeito à metodologia a adotar, temos dois projetos de iniciativa do PAN. O primeiro, 259, que é pela rejeição do projeto de ampliação da mina de Alvarões e pela proteção da Serra da Estrela. E o segundo, que é o projeto de resolução 261, que recomenda ao Governo que assegure a compatibilização da produção de energia renovável com a proteção do ambiente, a preservação da biodiversidade e a qualidade de vida das populações. Temos a informação por parte do Partido Animais e Natureza que o PAN pretende que estes dois projetos de resolução sejam discutidos em comissão. E nem de propósito, chega a nossa deputada para entrar no ponto número 5.2. Neste caso, estamos a falar de projetos de resolução, mas que o que está aqui em causa é a sua discussão e votação na especialidade. O primeiro é o projeto de resolução número 5, que recomenda ao Governo que cumpra o disposto na Lei de Bases do Clima, que já foi aprovado pela Lei 98/2021, de 31 de dezembro, e que leve a cabo as diligências que nesse âmbito são colocadas sobre sua competência. E tem um segundo, o 128, que determina a elaboração e divulgação pela Assembleia da República de um relatório de avaliação do impacto carbónico da sua atividade e funcionamento relativamente à legislatura anterior, portanto à 15ª, em cumprimento mais uma vez, da Lei de Bases do Clima. Pronto, tratando-se de debates na especialidade de projetos de resolução, eu recordo todos que o procedimento a adotar tem a ver, em primeira instância, de perguntar aos partidos se pretendem ou não apresentar propostas de alteração aos presentes documentos. E é isso que eu estou a fazer agora, formalmente, e caso houvesse, mas já percebi que não vai haver, que essas questões poderiam ser feitas hoje ou numa próxima reunião. Pronto, não havendo propostas de alteração, eu presumo que assim seja, quer para um projeto de resolução, quer para o segundo, passamos, portanto, à discussão e votação na especialidade de cada uma das iniciativas. E aqui a grande questão é saber, desde logo, se pretende olhar para o documento como um todo, ou se querem analisar, discutir e votar ponto a ponto. Eu também, de certa forma, interpreto aquilo que é a atitude dos nossos deputados, de que, para além de não quererem fazer nenhuma alteração, também se sentem confortáveis em nós podermos analisar tudo isto, os nossos artigos todos em bloco. Sendo assim, eu pergunto se alguém quer dizer algo, designadamente a nossa deputada, se quer dizer algo sobre isto, porque estamos em condições de poder avançar e dar como aprovado estes dois projetos de resolução para serem submetidos à votação final global em reunião plenária. Mas, Sra. Deputada Inês do Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sendo esta a primeira reunião após a retoma dos trabalhos, permita-me não só dar-lhe um abraço solidário pessoalmente a si, mas também a todos os colegas, deputados e deputadas e funcionários do Parlamento. Estamos todos de coração apertado nos últimos dias também por causa dos incêndios que estão a fustigar Portugal. Muitos dos nossos colegas deputados vêm precisamente de regiões onde as mesmas estão a ser afetadas e, portanto, acredito que seja com grande sacrifício pessoal que estejam aqui hoje no seguimento das diferentes vicissitudes pessoais que afetam cada um de nós. E, portanto, permita-me só essa primeira palavra. No que diz respeito a estas iniciativas, no que, em particular à primeira, à Lei de Bases do Clima, a mesma foi sem dúvida um passo importante que emanou desta Assembleia da República para que pudéssemos cumprir as metas climáticas a que Portugal está vinculado, nomeadamente pelo Acordo de Paris e pelo Pacto Ecológico Europeu. Isto mereceu um amplo consenso parlamentar e, no entanto, dois anos depois, há muitas dimensões da Lei de Bases do Clima que continua por cumprir. Isso deve-se a uma grande inação dos sucessivos governos. Há, de facto, 8 exigências desta lei que impendem sobre o governo e que estão por cumprir, por completo. Os próprios orçamentos de carbono para 2023 e 2025, 2025 e 2030, não foram elaborados pelo governo e tinham que ter sido há 2 anos. E isto tem um impacto negativo porque os orçamentos são fundamentais para as metas da descarbonização. A própria restrição à comercialização dos combustíveis ou biocombustíveis que tenham óleo de palma ou outras culturas também nunca saíram de papel. Por outro lado, também os planos sectoriais da mitigação e adaptação, entre outros exemplos que poderíamos dar, como é o caso do portal da ação climática ou até mesmo a colocação de informação no portal Mais Transparência, que foi feita, mas que não tem publicada toda a informação exigida por lei. Ora, tendo a Assembleia sido responsável pela elaboração desta lei, não só cumpre exigir o cumprimento, ao momento exigimos o cumprimento ao novo governo para que seja capaz de concluir o trabalho que o anterior não o fez, mas os desafios que temos tido nestes últimos dias que nos mostram que perante, por exemplo, a grandes incêndios, os fenómenos climáticos extremos vão pôr sem dúvida em causa aquilo que é o combate a estes fenómenos, deve convocar-nos para que efetivamente nos esforcemos para cumprir a Lei de Bases do Clima, porque ela tem importantes ferramentas que nos podem ajudar enquanto coletivo para combater estes fenómenos. Quanto ao demais projeto de resolução, à avaliação do impacto carbónico e a sua atividade e funcionamento, que também resulta do cumprimento da Lei de Bases do Clima, para nós é fundamental que estes mecanismos, estas ferramentas da fiscalidade verde sejam postas em marcha, sejam executadas. Também exorta a adoção de diligências, como é a criação do Conselho para a Ação Climática, porque estas diligências deviam ter estado concluídas em fevereiro de 2023 e, passados todos estes meses, aquilo que é o cumprimento maioritariamente atribuído ao Governo, e sabemos que houve aqui uma transição por força das eleições, mas também à Assembleia da República, parece-nos que é fundamental que se dê cumprimento ao mesmo. Obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado por esta informação adicional. E, portanto, eu questiono se algum deputado quer intervir sobre esta matéria. Se não, interpreto, portanto, esta anuência como uma votação por unanimidade favorável a este texto final. Fico particularmente satisfeito, sobretudo porque os projetos de resolução vêm na esteira de uma lei de base extremamente importante, que importa ser colocada em prática, e, portanto, informar todos que agora este texto final, aprovado aqui na nossa Comissão, será incluído no guião de votações regimentais e irá ser submetido à votação final global em reunião plenária. Passamos ao ponto número 6, e sobre este ponto número 6 e 7, que tem a ver com... aqui, na primeira, o texto foi aprovado por unanimidade. Os dois projetos de resolução foram aprovados por unanimidade. A senhora deputada pode ter, fica com essa nota, que foi aprovado por unanimidade. Pronto, o ponto número 6 e 7 tem a ver com projetos de voto de condenação pela detenção do ativista ambiental Paulo Watson, no âmbito da sua atividade de proteção da biodiversidade e natureza. Dizer-vos que houve uma iniciativa por parte do Bloco de Esquerda, do Partido de Animais e Natureza, e também do LIVRE. O LIVRE solicitou, e até porque o seu projeto de voto foi enviado para a Comissão dos Negócios Estrangeiros e não para a nossa Comissão, pediu a sua redistribuição para aqui. E pediu que estes votos fossem analisados em conjunto. O que eu acho que faz todo sentido, porque na sua essência o conteúdo dos mesmos é praticamente coincidente e acho que estamos todos de acordo. Eu pessoalmente digo desde já que estou naturalmente de acordo com tudo isto. E, portanto, eu solicitava ao PAN se não se importa de podermos ver estes projetos de voto serem analisados todos em conjunto numa próxima reunião, de acordo com a solicitação do LIVRE.
Sr. Presidente, pedi apenas que a marcação fosse feita antes do dia 2 de outubro, porque é o dia em que vai haver uma decisão final sobre a extradição ou não de Paulo Watson e, portanto, em termos de agenda da Comissão, seria muito importante que houvesse um pronunciamento, porque estamos aqui a falar de um risco de prisão de mais de 15 anos e de alguém que tem defendido os oceanos e a humanidade e, portanto, seria importante que a Assembleia da República se pronunciasse antes e apelo só a essa sensibilidade em termos de reagendamento, até para os demais grupos parlamentares, porque pode haver mais alguém que queira apresentar iniciativa ou querer adiamentos e, portanto, apelava só a que fosse, de facto, antes do dia 2 de outubro.
Muito obrigado por essa informação, acho que é muito pertinente e, portanto, este assunto terá que ser discutido absolutamente na próxima reunião. E é isso que iremos fazer, vamos falar com o LIVRE e obrigado desde já pela concordância da metodologia. Passamos ao ponto número 8, que tem a ver com a apreciação e votação de um requerimento apresentado também pelo PAN para a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal. E, portanto, eu peço à Sra. Deputada Inês Nazaré Real para apresentar o requerimento, para depois podermos passar ao debate e, no final, passar à votação. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não obstante aquilo que já está advertido no requerimento, esta audição parece-nos que é bastante urgente, porque nos últimos anos, e também de acordo com aquilo que é o novo Plano Ferroviário Nacional, temos assistido a um abate indiscriminado de árvores junto à rede rodoviária e ferroviária. Temos recebido não só denúncias de vários ativistas ambientais e associações que têm contestado esta prática, apontando também para a falta de regulamentação desde 2022 para as faixas de gestão de combustível. Estes relatos indicam que milhares de árvores adultas e saudáveis têm sido cortadas sem aviso prévio, em locais emblemáticos, inclusive em zonas como o Parque Natural Sintra Cascais, em várias estradas de todo o país e estamos a falar de ações realizadas muitas das vezes a contraciclo da vontade das comunidades locais e, evidentemente, daquilo que também deve ser a preservação dos habitats, tendo em conta o desafio das alterações climáticas que vivemos. Além disso, a IP registou apenas no primeiro semestre de 2023 a 4,3 milhões de euros em vendas de resíduos provenientes destes cortes. Falamos de um aumento de cerca de 143% em relação ao ano anterior. Esta situação, em nosso entender, levanta sérias questões sobre a gestão sustentável dos recursos naturais, porque não nos parece que faça sentido que as infraestruturas de Portugal estejam a lucrar com o abate de árvores saudáveis e que se esteja a contribuir para a desertificação do território, o aumento da temperatura do território e não estarmos a preservar o arvoredo, algo que deveria ser fundamental num contexto de alterações climáticas. Nesse sentido, parece-nos imperativo que o Sr. Presidente da Infraestruturas de Portugal venha prestar esclarecimentos sobre estas práticas, os critérios para o abate de árvores e a utilização de resíduos gerados, pois não nos parece que seja esta a missão, por um lado, das Infraestruturas de Portugal e, por outro lado, que haja legitimidade para estar a destruir um património natural que é de todos, incluindo as gerações presentes e futuras.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos partidos quem é que quer intervir sobre esta matéria. Sr. Deputado Carlos Cação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dada uma vez que as florestas estão na agricultura, eu só deixo aqui a apreciação da Comissão e a reflexão se eventualmente faria sentido ser uma discussão conjunta com a agricultura, entre o ambiente e a agricultura e eventualmente a economia ou as públicas. Também, uma vez que vem cá o Sr. Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas. É só isso.
Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, faz favor.
Sr. Presidente, muito bom dia. Senhoras e Srs. Deputados, nós não nos opomos à chamada do Sr. Presidente do Conselho de Administração, nem nos opomos também à proposta da discussão em conjunto. Estamos perante, temos o país a arder, não sabemos até que ponto, se o corte foi em excesso, não foi excesso, perante o que vimos nas imagens, e é importante averiguar. Muito obrigado.
Eu não sei se mais alguém quer intervir. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Concordamos com aquilo que tem sido a posição dos partidos que se pronunciaram até ao momento e achamos que deve ser votado favoravelmente a petição apresentada pela deputada Inês Sousa Real em relação a esta questão.
Eu diria então o seguinte, mediante, portanto, todos estamos de acordo que seja feita esta audição, certo? Pronto, assim sendo, porque já tivemos questões deste tipo até noutros temas, eu sugeria que, pronto, que a audição fosse de facto assegurada por nós, mas fazemos o convite às outras comissões, percebi a agricultura, que fará todo sentido, eventualmente a economia, para estarem presentes, mas nós vamos assumir essa audição. Pronto, para terminar, temos um último ponto, antes dos outros assuntos, que tem a ver com a apreciação e votação do pedido de audiência solicitado pela Associação Unidos em defesa de Covas do Barroso. E eu, antes de colocar à consideração da Comissão, e até olhando para o Sr. Deputado Alberto Machado, eu gostava de informar todos de que no início da nossa legislatura e de funcionamento da nossa Comissão, houve um pedido também, nessa altura, de uma audiência por parte de uma outra associação de Covas do Barroso. Na altura, esse pedido era muito pouco objetivo e depois acabou por não se concretizar essa audiência. Aquilo que eu sugeria, e não quero de forma alguma estar aqui até a orientar a vossa decisão, mas era deixar em cima da mesa a possibilidade de nós contactarmos essa primeira associação que fez o tal pedido no início, que eu não faço a mínima ideia de quem seja, estou a olhar para o Sr. Deputado Alberto, porque sei que tem conhecimento desta matéria, mas de nós fazermos, contactarmos a associação, no sentido de fazermos uma audiência conjunta. Povo e Natureza de Barroso, é assim o nome da associação. Mas pronto, o que está aqui em cima da mesa neste momento é nós aceitarmos ou não este pedido de audiência, mas já agora, se calhar, abrir um pouco aqui o leque e o objeto. Sr. Deputado Alberto Machado, sua opinião pessoal sobre isto, já agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha opinião é a seguinte, na visita que está prevista desta Comissão ao Norte, nomeadamente a alguns investimentos em eólica e também ao sistema de hibridização do Alto Tâmega, que está prevista para agora para o início de outubro, seria possível reunir com os autarcas de Montalegre e de Boticas, em concreto, logo de manhã, nesse dia, e também com as associações representativas do território. Por isso, era perfeitamente viável, de acordo com o programa que está estabelecido. Penso que é na terça-feira, na noite de segunda para terça, seria possível ficar em Ribeira de Pena, que já estamos no Alto Tâmega, e confronta com Montalegre e com Boticas, e logo no dia a seguir, às 9 da manhã, tem uma reunião com os autarcas, que até o dia que eles reúnem, porque eu já falei com eles para ver, para indagar as possibilidades, e com as associações.
Nós já, uma audiência pode ser feita fora da Assembleia da República, pergunto. Esta questão a mim parece-me até lógica. É? Sr. Combife. Então pronto, então faríamos o seguinte, os serviços vão contactar essa primeira associação. Interpreto também aqui os vossos sinais como não tem nada contra fazer-se esta audiência e esta associação. Vamos tentar envolver mais gente em torno desta matéria e esta audiência será feita a quando a nossa visita de estudo no local e depois em moldes que iremos detalhar. Estamos de acordo todos sobre isto? Muito bem. Nos outros assuntos, só queria deixar aqui nota, eu sei que o Sr. Deputado Pedro Vaz quer fazer aqui uma intervenção, nos outros assuntos, não é? Pronto. É só dizer que vamos ter uma série de agendamentos, designadamente a nossa visita técnica, mas também temos uma visita aqui ao Cruzeiro, que já ficou decidida há bastante tempo, só para não se esquecerem, nós depois daremos mais detalhes, mas será no dia 15 de outubro. Sr. Deputado Pedro Baixo, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar ao Sr. Presidente e à Comissão que pudéssemos reabrir o ponto 4.2 no que diz respeito à votação do parecer do deputado Carlos Cação relativamente às grandes opções do plano. Como sabem, a realidade é muito dinâmica. E entretanto, eu gostaria de dar nota do seguinte, ouvindo outra comissão, da primeira comissão. Na realidade, como todos sabemos, na iniciativa, na proposta de lei apresentada pelo Governo, não obstante dizer que é acompanhada do parecer do Conselho Económico e Social, o parecer do Conselho Económico e Social ainda não está no Parlamento. O Partido Socialista tinha assumido uma posição que muito bem foi aqui expressa pelo deputado, pelo nosso coordenador da Comissão, deputado Ricardo Pinheiro. No entanto, conseguimos noutras comissões chegar já a um entendimento relativamente aos diversos parceiros que estão a ser votados relativamente a esta matéria. Portanto, aquilo que nós gostaríamos era de poder reabrir o processo e podemos votar este parecer com uma ressalva, que é aquilo que está a ficar nas outras comissões. Eu não sei exatamente as palavras, mas basicamente é uma referência que não sugerir à Conferência de Líderes o não agendamento das grandes opções do plano em plenário até à recepção do parecer do Conselho Económico e Social. Isto tem sido acordado e então, se os diversos grupos parlamentares, as senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, aceitassem, reabriríamos a discussão, introduziríamos esta redação no parecer e aí sim o Partido Socialista poderia rever a sua posição e votar favoravelmente o parecer apresentado.
Sr. Deputado Carlos Cação, quer dizer alguma coisa?
Ou essa, o Oliveira? Já tínhamos essa indicação que tinha havido esse no fundo, essa consciência nas outras comissões, portanto, da nossa parte, aceitamos naturalmente.
Bernardo Pessanha, estamos confortáveis?
Sim, sim, completamente, aliás. Era aquilo que já tinha sido referido antes, mas que, enfim, que agora com a vinda do Sr. Deputado Pedro Vaz conseguimos acertar aqui. Portanto, acho que da nossa parte nada.
Para os serviços, ficou claro aqui a tomada de posição. Então, só para ficar claro, com a introdução.
Ok, eu vou dizer.
Mas diga-me só uma coisa. A proposta é, Pedro, com a introdução desse parágrafo ou dessas frases.
Nas conclusões. Sim.
Pode vocês ver. Votam a favor. Eu acho que era importante que ficasse isso.
Ok. O Partido Socialista, então, depois de reaberto o ponto, e de acordo com a redação que propomos em apenso à ata sobre este ponto, que diz: a iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do SES, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes o não agendamento até à recepção do mesmo. E, de acordo com esta redação, o Partido Socialista vota favoravelmente o parecer realizado pelo deputado Carlos Classificação sobre as grandes opções do plano.
Muito bem, assim acho que ficou tudo completamente claro e transparente. Assim sendo, damos por terminada a nossa... Faz favor. Sem problema nenhum, Ricardo. Desculpa.
Ainda nos outros assuntos... Não, não tenho que pedir desculpa. Eu é que, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu nota, e todos os deputados também deram conta, que entrou uma PPL relativo à isenção dos biocombustíveis na quinta comissão, à não isenção dos biocombustíveis do ISP na quinta comissão. Aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propunha é que a discussão dessa PPL se pudesse ser feita, pelo menos em conexão, com a Comissão de Ambiente.
Sr. Deputado, eu agradeço essa chega, porque eu acho que é de extrema importância mesmo nós fazermos aqui uma discussão sobre essa matéria, que muito tem a ver com a política energética do país e que, naturalmente, a competência é economia, mas muito mais do que economia, é energia. E, portanto, não pode deixar de vir aqui. E, portanto, nós queremos analisar tudo isso cá. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Sr. Presidente, era para... A minha intervenção vai exatamente nesse sentido também, de propor que essa PPL seja discutida, naturalmente, em conexão, porque é uma área que versa sobre as matérias aqui tratadas e, portanto, faz todo sentido e, eventualmente, poderá ser discutida conjuntamente, penso eu, com algumas propostas dos diferentes partidos que possam apresentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto aos seus deputados se querem colocar alguma questão ainda neste ponto número 10 dos outros assuntos. Se não, damos por concluída a nossa reunião, na certeza de que para a semana cá estaremos novamente, quanto mais não seja, para analisar as questões de Paul Watson. Muito obrigado.